Você. Que coisa boa, meus irmãos. A Raquel falou um negócio aqui que era o meu sentimento. Que manhã gostosa, que manhã gloriosa. Eu estava olhando algumas coisas acontecendo aqui e me emocionando e pensando na palavra que nós vamos ter aqui. Eu falei, como Deus é perfeito, como esse ambiente espiritual que a gente está sentindo aqui é bom. No mês de janeiro, um monte de gente, aqueles que podem ou que tiraram e programaram suas férias para esse mês, estão viajando, estão curtindo, e nós estamos aqui. Ao mesmo tempo eu estava olhando, é um back vocal que vira intercessor, é um intercessor que vira back vocal, e a gente começa a orar, e a gente vê a presença de Deus aqui, pessoas se derramando na presença do Senhor. Como é bom viver igreja, como é bom a gente viver esse momento coletivo, e é sobre isso que eu quero falar, porque a sociedade, hoje em dia principalmente, nos apresenta muitas doenças coletivas. A sociedade, ela nos apresenta muitos problemas da coletividade. Antigamente se falava em histeria coletiva, e a psiquiatria trocou esse nome para surto coletivo. Eu não sei quem acompanhou isso. No ano passado, em maio, 19 de maio do ano passado, uma escola no Recife apresentou um caso de surto coletivo, onde mais de 40 alunos ao mesmo tempo tiveram problemas sérios, problemas de vômito, de crise de ansiedade, e foi um caos, foi uma comoção nacional. A gente tem alguns efeitos maléficos da coletividade, que, como por exemplo o efeito manada, né? Muitas pessoas falam do efeito manada, que é um grupo de pessoas que influencia um grupo maior de pessoas a tomarem uma decisão, e quando aquela decisão ali é tomada, um monte de gente vai atrás, mesmo que não seja a melhor. E a gente ouve muitas coisas sobre a coletividade num senso negativo. A gente ouve muitas coisas sobre o coletivo num pejorativo, e essa manhã, na verdade, eu gostaria de trazer o oposto. Quem estava aqui domingo passado pela manhã? Levanta a mão aí, bastante gente. Nós falamos sobre fundamentos. Eu, de uma certa forma, eu queria trazer mais um fundamento para nós, e esse fundamento está baseado nisso. Nós vamos trazer critérios bíblicos que nos mostram sobre saúde coletiva. Critérios bíblicos que nos mostram que, na verdade, a coletividade é ótima. Eu, anteontem, estava conversando com um grande amigo meu, que inclusive está aqui nessa manhã, e eu perguntava para ele sobre igreja, e ele me falou uma frase que, de uma certa forma, foi a confirmação dessa mensagem nessa manhã. Ele virou para mim e falou: rapaz, igreja. E ele deu uma respirada e ele falou assim: eu vou resumir, eu vivo igreja há muitos anos, mas não vivo comunidade. E eu vou repetir, ele falou: eu vivo igreja há muitos anos, mas não vivo uma comunidade. E aquilo mexeu comigo, e eu estava no meio de um processo de organizar essa mensagem, e é sobre isso que eu quero falar, sobre saúde coletiva, sobre uma comunidade saudável. Nós, irmãos e irmãs, saímos de um ambiente, ainda estamos saindo de certa forma, histórico mundial chamado pandemia. A pandemia, ela nos privou do senso de comunidade, pelo menos durante algum tempo. Ela nos privou da vida coletiva. Tudo mudou. A gente ficou preso em casa, o máximo que a gente tinha de comunidade eram 2, 3, 4 pessoas, para aqueles e para aquelas que moravam sozinhos, aquilo se tornou a vida. A pandemia mudou o estilo de trabalho. O fato de bater ponto numa empresa, de chegar todos os dias, acabou. A gente passou para o home office, e tudo passou a ser singular, pessoal, e isso é perigoso. Porque, de uma certa forma, a igreja não mudou, mas a igreja teve que se adaptar a um novo ambiente, de se reunir durante alguns meses de forma online, de ter gente, meus irmãos, que nunca mais voltou para a vida presencial da igreja. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que desde março de 2020 não voltaram mais para o ambiente coletivo da igreja. Então, dentro desse espectro, eu queria trazer alguns conceitos bíblicos sobre saúde coletiva, sobre uma comunidade saudável, sobre uma igreja. Por que que isso é importante? Por que que igreja é importante? Essa é uma pergunta para fundamentar o fato de você estar aqui sentado, você estar conosco adorando ao Senhor na internet, de eu estar aqui. Talvez se a gente fizer essa pergunta aqui agora, por que a igreja é importante? Talvez você fale, porque o Senhor está aqui, porque é bom ter um louvor desse maravilhoso, meus irmãos, com vozes afinadas, com uma música bem tocada, é sempre gostoso, a igreja é um ambiente agradável, mas será que é só por isso? Então, se a gente acha que é só isso, a gente está querendo dizer então que só as igrejas muito bem estruturadas são boas. E eu vou contar para vocês rapidamente a história da minha igreja em Paris, quando eu morei em Paris. Primeiro que não há muitas igrejas na França, não existem muitas igrejas. Eu demorava 2 horas para chegar na minha igreja, 2 horas, eu não sei quanto tempo você demorou para chegar aqui, mas eu acredito que a grande maioria de vocês não demorou mais de 1 hora para chegar aqui, e eu tô colocando um espaço largo. Eu saía da minha casa, andava 15 minutos, pegava um trem, saía do trem, pegava um metrô, fazia uma baldeação no metrô, depois andava 10 minutos, então chegava na minha igreja. O meu pastor, quando eu cheguei na França, eu não era pastor ainda de uma igreja, o meu pastor demorava mais do que eu. O meu pastor, ele morava na Suíça, e todas as manhãs, às 5 horas da manhã, ele pegava um trem que levava ele para a França, ele trocava de país, para pregar no culto às 11 horas da manhã e ir embora meio-dia e meia para a Suíça. Essa era a minha experiência de igreja. E uma vez eu estava indo para a igreja com a minha esposa, meus irmãos, estava uma neve, estava um frio, estava muito ruim. E eu cheguei, meu filho Pedro já tinha nascido, ele estava dentro do carrinho, eu ficava olhando para ver se o olho dele continuava piscando, para estar vivo. O olho está piscando, porque ele não se mexia. E aí eu olhei, a gente parou ali na estação de trem e tinha um contador, como aquele ali que fica contando o tempo da mensagem, dizendo que horas o trem ia chegar, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, quando deu 0 minutos o trem não chegou, e aí eu olhei e falei, gente, o trem atrasou, e se aquele trem atrasasse eu não chegava na igreja, e eu fiquei tão desanimado, porque eu olhei e falei, eu estou a 2 horas da igreja e eu não vou chegar a tempo para o culto. Eu lembro que eu ainda virei para minha esposa num frio do cão, todo mundo dormindo, eu falei, meu amor, se tem uma coisa boa nessa história, é que a gente é crente mesmo, né? A gente é crente de verdade, está só nós dois aqui, ninguém nessa rua de neve, e a gente está indo para a igreja, glória a Deus. E fomos, esperamos o outro trem, chegamos atrasado na igreja, e quando eu cheguei, agora vai vir um culto maravilhoso, um culto top. O ministério de louvor, 80% dele tinha faltado, porque tinha nevado muito, e o trem do pastor da Suíça tinha sido cancelado, ou seja, não tinha louvor direito, e não tinha pregação, e no meio daquele caos, ainda por cima, chateado, desanimado, ô Gustavo, você era pastor lá no Brasil, prega aí, fala alguma coisa aí, porque não tem ninguém para falar. Essa era a minha experiência de igreja. Sabe o que aconteceu no domingo seguinte, meus irmãos? Eu fui para a igreja de novo. Tem muita gente que depois de uma experiência dessa, não volto mais nessa igreja, mas eu fui de novo. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja não é importante porque a gente acha a igreja importante. Uma comunidade, uma saúde coletiva de uma igreja não é importante porque a igreja é boa necessariamente. É óbvio que a gente tem que fazer do melhor para que a igreja seja uma benção. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos passear pela Bíblia hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Dos versículos 8 ao versículo 10, aqui está a primeira resposta dessa manhã de um fundamento de um ambiente de saúde coletiva. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10, Paulo fala assim no versículo 8, a Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de que? De pregar o evangelho aos gentios, das insondáveis riquezas de Cristo, e aí ele diz o porquê, olha o que diz o versículo 10, presta bastante atenção nisso, aqui é o início da nossa conversa, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou repetir, ele prega o evangelho com um objetivo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui está a nossa primeira resposta. A igreja não é importante apenas porque você conhece pessoas. Meus irmãos, eu conheci minha esposa na igreja, foi ali que o Love is in the Air aconteceu, então para mim foi ótimo, mas a igreja não é importante só por isso. A igreja é importante segundo a Bíblia, porque pela igreja, através da igreja, Deus manifesta a sua glória. Você pode dizer amém para isso? Meus irmãos, isso é grandioso. Deus, Ele escolheu a igreja, Ele escolheu esse ambiente para manifestar a sua sabedoria a nós. Eu trabalhei como músico durante muitos anos. E como os artistas manifestam a sua glória, manifestam a sua sabedoria? É mais ou menos assim, sei lá, vamos pensar num artista muito famoso, U2, James Taylor, Coldplay, são bandas mundialmente conhecidas. Como essas bandas manifestam a sua glória? Como eles fazem? Eles vão no empresário, eles marcam uma turnê e falam, dia tal eu vou tocar na cidade tal, dia tal no país tal, e eu vou manifestar a minha glória, o meu sucesso, a minha beleza. E aí o pessoal paga e paga caro, e aí o pessoal vai lá, e quando chega lá, tem aquela manifestação de um show muito bem feito, profissional, iluminação, organização. Deus, que é Deus, podia fazer assim, não é verdade? Ele podia acordar, se é que ele dorme, ele podia acordar e falar assim, eu vou manifestar a minha glória numa turnê mundial gospel, eu vou revelar aos pastores das cidades e vou no dia tal pedir para os pastores reservarem o Maracanã, e vou falar, olha, no dia tal eu vou para o Maracanã, vocês levem as suas igrejas para lá, e lá a manifestação da minha glória vai acontecer. No dia seguinte, eu vou para São Paulo, e eu vou para o Ibirapuera, e vocês, pastores de São Paulo. E ele podia visitar cidades e países ao longo do ano, e a gente ia se contentar com a manifestação da glória dele, mas não foi isso que ele fez. Sabe o que Deus fez? E você vai dar glória a Deus junto comigo. Deus falou, eu todos os dias, todas as manhãs, vou manifestar a minha glória, quem eu sou, na igreja do Senhor, e através da igreja, que é imperfeita, que é às vezes limitada, eu vou manifestar quem eu sou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que coisa boa, meus irmãos. Deus manifesta a sua glória na igreja. Ele escolheu esse ambiente, a saúde coletiva, a comunidade saudável, para manifestar quem Ele é. E é interessante porque uma igreja, ela não é singular. Existe uma frase muito famosa hoje em dia, que é muito bonita e tem um certo teor de verdade, mas ela é incompleta. E como eu disse no domingo passado, a minha intenção esse ano é avançar com a igreja que Deus me deu a responsabilidade de pastorear, de ser um dos pastores. Muitas pessoas falam assim, eu sou a igreja, virou camisa, virou isso, e essa frase ela é bonita, ela tem uma verdade, mas ela é perigosa quando ela se torna uma frase em si só. Porque eu sou a igreja, ponto final, não é verdade. Eu sou a igreja, parte de uma igreja, parte de um corpo, parte de um coletivo, aí a gente tem verdade bíblica. A igreja não pode nunca ser singular. A igreja é isso, meus irmãos, é comunidade. Quem mora em prédio aqui, levanta a mão, em prédio. Então você entende um pouco melhor o que é uma vida de prédio. Quem já foi em reunião de condomínio de prédio aqui, levanta a mão e diz assim, misericórdia. Ou é só no meu? Não, estou brincando gente, meus vizinhos são muito legais, como todos os outros, porque comunidade é isso, comunidade é um prédio em que mora uma república de estudantes no andar, que faz barulho na hora que não deve, e no andar de cima mora uma senhora viúva que quer dormir quando eles estão fazendo barulho, e no outro andar mora um advogado corrupto. Nem todos os advogados são corruptos, aliás a minoria deles, graças a Deus, não é nenhum recado, mas é, isso é comunidade. Vocês estão entendendo? Quando a gente olha para o lado, a gente vê um monte de gente igual a gente. Isso é saúde coletiva, isso não é ruim. Uma das coisas que eu mais gosto no ministério de louvor da nossa igreja é a heterogeneidade. Como é que fala isso? Heterogeneidade? É isso mesmo? Heterogeneidade, ó. Fala bonito. É gente nova, é gente mais velha, é gente diferente, é gente com estilos diferentes. Tem gente hoje nichando as igrejas, não, a igreja só pode usar essa roupa, só pode ter essa idade, só pode ser esse estilo de cabelo, só pode ser, não meus irmãos, não, saúde coletiva traz o plural para nós, porque a Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelada desse jeito, você pode dizer amém? E o que está por trás disso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque para que haja saúde coletiva, para que haja uma comunidade saudável, nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Você pode repetir comigo? Relacionamentos? De novo. É isso. Não há uma comunidade saudável sem relacionamentos saudáveis. E eu quero trazer bases bíblicas, porque a gente não fala aqui do que a gente pensa, não é apenas um papo filosófico, mas a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se a igreja é plural, se a igreja é comunidade, e se essa comunidade é relacionamento, não existe singular, por que que relacionamentos são importantes? Por que que os relacionamentos saudáveis são importantes? Em primeiro lugar, porque biblicamente Deus se relaciona. Leia comigo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. A gente já entendeu que a igreja é importante, porque Deus quer que ela seja importante. Deus escolheu a pluralidade para se manifestar. E dentro de uma comunidade saudável, eu preciso de relacionamentos saudáveis. Biblicamente falando, eu preciso entender por quê. Por que, pastor? Por que então eu não posso ir para uma ilha deserta? Dá muito menos trabalho, pastor. Tem gente aí hoje em dia que tem uma outra frase que eu não gosto: ama a Deus apesar da igreja. Meus irmãos, isso é uma lástima. Eu amo a Deus e sou grato pela igreja. Essa é a verdade bíblica. Por que que esses relacionamentos são saudáveis? Deus se relaciona. Olha o que que diz Gênesis capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal. Ele trouxe para mim e para você, desde o início, o princípio de comunidade. Deus falou para mim e para você o seguinte: eu não vou criar nada no singular, eu vou criar uma comunidade, eu vou criar uma sociedade, eu vou criar homem e mulher, e mais, eu vou falar com eles. Eu não sei se você já percebeu, eu sou muito curioso, então eu fico olhando religiões, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o cristianismo é a única religião que tem um Deus que se relaciona com seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Não sei, mas eu já. Existem várias religiões que o Deus é estático, ou é uma estátua, ou é um ser invisível, ou é alguém que você coloca uma oferenda, mas não diz nada, não se relaciona com você, não fala contigo. Sabe o que que o nosso Deus diz para mim e para você, desde o início da Bíblia? Que relacionamentos são importantes, porque Ele mesmo se relaciona, Ele mesmo olha para mim e para você e fala: não, você não vai ficar falando sozinho. Ele poderia, meus irmãos, aliás, o que seria péssimo, graças a Deus Ele não fez isso, Ele poderia nem ter dado a Bíblia para a gente, e Ele continuaria sendo Deus. Eu não sei, eu sou muito curioso, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você já imaginou como seria o Evangelho sem a Bíblia? Muito difícil, mas Ele poderia, Ele continua. Ele poderia não ter criado a gente, ia dar muito menos dor de cabeça para Ele, na minha opinião, mas Ele criou, e Ele não só criou, como se relaciona e disse e fala com a gente. Meus irmãos, isso é fantástico. Eu tenho um amigo que é um médico muito famoso, e ele está muito grande nas mídias sociais, ele abre a agenda dele, e para você marcar uma consulta com ele, tem um espaço de 3 ou 4 meses de espera. Então você liga para a secretária dele, e 4 meses depois, você tem uma consulta com esse meu amigo. Eu falei: rapaz, você está ficando famoso, isso é um perigo. E a gente às vezes tem isso, quer ir num departamento público, quer ir em alguém, demora para conseguir falar, para conseguir resolver o problema. Ah, é a justiça, é isso, é aquilo, isso são outros 500. Por que que eu estou falando isso? Eu não sei se você já parou para pensar na seriedade e na grandiosidade do que eu vou falar aqui agora. Num domingo de manhã, como esse aqui agora, se nós fecharmos os nossos olhos agora, Se nós fecharmos nossos olhos e começarmos a orar e falarmos assim: querido Deus, não precisa marcar com secretária, não precisa marcar com ninguém, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, vai dizer: eis-me aqui, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Enquanto pessoas fazem com que o relacionamento se torne cada vez mais difícil, o nosso Deus diz para mim e para você: eis-me aqui, eis-me aqui. Em primeiro lugar, esse é um Deus que se relaciona. Por que relacionamentos são importantes? Porque Ele se relacionou, Ele se relacionou primeiro. Em segundo lugar, relacionamentos são importantes porque existem momentos na nossa vida chamados crises, e existe a necessidade de relacionamento em meio à crise. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu acredito que todos adultos levantariam, quando eu fizesse a seguinte pergunta: quem aqui já passou ou está passando por uma crise em sua vida? Todos nós já passamos, ou alguns estão passando, acredito eu. Crises fazem parte da vida, mas os relacionamentos são extremamente importantes no meio de uma crise. Viver uma crise sozinho, sozinha, é a pior opção. E eu não falo isso porque é bonito, o que já seria legal, mas nós não estamos aqui para falar coisas legais, nós estamos aqui para falar sobre a Bíblia. No auge dos problemas, é no relacionamento que tudo se resolve. No auge da crise, é no relacionamento que tudo se resolve. Se você está com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, caminhe mais dois capítulos. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 8, diz para mim e para você, olha o que diz o texto em Gênesis 3: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Presta atenção agora: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, esconderam-se da presença, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E a Bíblia continua e diz: e disse Deus, de novo, no auge dos problemas, na entrada do pecado no mundo, o que que o homem faz, como muitos de nós fazem? Se esconde, se isola, se coloca numa posição antirrelacional, ou o contrário, porque num mundo midiático igual ao nosso, de conta do Instagram, aonde todo mundo gosta de curtir aquela fotinho com o pezinho de frente para a praia, você bota aquela fotinho com o pezinho ali de frente para o mar, você recebe umas 50 curtidas, você bota uma foto bonita, umas 50 curtidas, quando todo mundo está bem, todo mundo vira seu amigo. Mas quando você está enfrentando um problema, de repente, não sei porquê, meus irmãos, todo mundo some. É verdade ou mentira isso? Num mundo que se isola ou que é isolado, o nosso Deus mostra para mim e para você que no meio da crise Ele vai atrás dos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu durante muito tempo recebi um título que é um título também errado. Eu era conhecido como o missionário, eu ia pregar nas igrejas, olha, lá vem o missionário, porque eu morava na França. Esse título se torna errado, porque quando falavam que eu era um missionário, a igreja toda dizia que ela não era. Agora nós temos um missionário pregando. Não, meus irmãos, todos nós, quando nos convertemos, no dia do nosso encontro com Cristo, nós recebemos dele um título, uma missão: você é um missionário, todos nós somos missionários. Isso é uma outra pregação. E uma vez eu fui pregar num lugar e perguntei para as pessoas: quem foi o primeiro missionário? E aí eu falei: vai para a Bíblia, quem foi o primeiro missionário? E as pessoas começaram a falar vários nomes, Davi, Noé. E eu falei, não, meus irmãos, vocês não estão entendendo, o primeiro missionário está descrito em Gênesis capítulo 3, o primeiro missionário da história do universo se chama o próprio Deus, o nosso Deus foi o primeiro missionário, porque quando o homem pecou, quando o homem se desviou do caminho dele, ele foi atrás do pecador. Então se tem alguém que ensina para mim e para você que o relacionamento no meio da crise é importante e que no meio do caos alguém vai atrás de nós, esse alguém é o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para mim e para você nessa manhã é que Deus, Ele está aqui nesse lugar. E se você está bem, Ele está com você. E se você está no meio de uma crise, Ele também está com você. E se você está no meio de um pecado que ninguém conhece, Ele diz para você nessa manhã, fala comigo, se relaciona comigo, porque no meio da crise, no nosso relacionamento, tudo vai se resolver. Relacionamentos são importantes, irmãos. Num ambiente de saúde coletiva, nós aprendemos biblicamente que Deus não apenas se relacionou, mas no meio do caos, Ele procurou os errados. É mais ou menos como para mim, uma das figuras mais esdrúxulas e bonitas do Novo Testamento, que eu, na minha insignificante consciência, não aceitaria. A Bíblia fala sobre a maior pena de morte. A maior pena de morte era a cruz. A maior pena de morte era a cruz, era a crucificação. Quem estava ali, boa coisa não fez. E diz a Bíblia que quando Jesus foi crucificado, ao lado dele tinha um ladrão, tinha um bandido. E esse bandido vira para Jesus e vira para as pessoas ali e fala: olha, esse cara está aqui, ele não merece, mas nós merecemos. Ou seja, ele assume a culpa de algo que ele fez. Devia ter um monte de família ali, irmão, celebrando. Ah, graças a Deus, justiça foi feita. A gente não tem base bíblica para dizer o que levou aquele bandido para a cruz. Mas talvez ele tenha sido um estuprador. Talvez ele tenha sido um assassino, talvez ele tenha sido um corrupto, talvez ele tenha sido tudo isso junto e misturado, mas boa coisa ele não fez, porque estava morrendo, e ele mesmo disse, eu mereço estar aqui. E no meio da crise, no meio do caos, esse bandido, esse ladrão, ouve do nosso Senhor Jesus a frase que todos nós queremos ouvir e acreditamos pela fé que vamos ouvir: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia! E essa é a frase que Deus fala para mim e para você nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um Deus de condenação, Deus não é um Deus de castigo, Deus é um Deus que se relaciona, e no meio da crise Ele disse para mim e para você, eu quero me relacionar com você, e hoje mesmo as coisas podem ser diferentes. Louvado seja Deus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você viveu até aqui, mas eu sei que o meu Deus, no meio da crise, Ele pode se relacionar com você. E em terceiro e último lugar, relacionamentos são importantes, não apenas porque Deus se relaciona, não apenas porque no meio de uma crise, nós podemos ser abençoados, mas porque Jesus, o próprio Deus encarnado aqui na terra, se relacionou. Pensa bem, Jesus se relacionou. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 5, um texto que muitos de nós pulamos, aquele tipo de texto que a gente pula na hora de ler a Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 5, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Até aqui tudo bem, mas agora, normalmente a gente pula, e essa é a parte importante. Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses: primeiro Simão, sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E aí o capítulo 10 de Mateus inteiro é uma aula, é um tutorial. Hoje em dia no YouTube todo mundo gosta de tutorial, né? Você quer fazer um prato bonito para impressionar? Vai lá no YouTube, bota lá que tem. Você quer fazer alguma coisa em casa, furar uma parede? Vai lá no YouTube que vai dizer como é que fura. Tudo é tutorial. Jesus dá um tutorial de como os discípulos se organizariam. Por que isso é importante? Isso na verdade não é só importante, isso é fantástico. Meus irmãos, Jesus é Deus. Você pode dizer amém, porque Ele é Deus? Jesus é Deus aqui na terra. Se Ele é Deus, em primeiro lugar, Ele poderia nem ter vindo. Ele nem precisava ter vindo, porque Ele é Deus. Ou, em segundo lugar, já que Ele veio e Ele é Deus, deixa comigo, eu resolvo tudo sozinho, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, eu não peco, eu não erro, eu sou melhor do que os outros, eu resolvo. Jesus poderia ter feito isso, meus irmãos, e talvez seria muito mais rápido. Ele chegava aqui, organizava a bagunça, fui, hashtag fui. Foi isso que Jesus fez, meus irmãos. O que, que a Bíblia diz que Ele fez? Ele se esvaziou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele virou gente como a gente, meus irmãos. Ele virou gente com cabelo que tem que cortar, com roupa que tem que comprar e vestir, com todas as demandas de uma vida. E mais do que isso, para ajudar e auxiliar numa tarefa que Ele tinha, Ele escolhe pessoas e Ele se relaciona com pessoas. E mais, se hoje em dia esses 12 aí colocassem o currículo deles no LinkedIn, imagina os 12 discípulos hoje, com as informações que tem, colocando o currículo deles lá no LinkedIn, quem aqui ia chamar para ser discípulo? Quem aqui ia chamar Judas para entrar no time da empresa? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Ninguém. É engraçado, a gente fala que nome não tem nada a ver, que nome não dá, mas cadê? Quem é que tem um filho aqui chamado Judas? Alguém? Judas não é o nome que a gente bota no nosso filho, né? É, não, mas nome não tem nada a ver, não, mas ninguém bota o nome Judas. Eu já conheci um Judas da minha vida, um cara bom, agradável, mas é estranho, é diferente conhecer um Judas. E Jesus pega essas pessoas, meus irmãos, e se relaciona com elas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pega essas pessoas como eu e você e usa essas pessoas, e sabe o que mais? Nós estamos aqui hoje em 2023, é 23 já, né, meus irmãos? Que doido, agora deu um bug na minha cabeça, já mudamos de ano. Estamos aqui em janeiro de 2023, falando do Evangelho, porque essas pessoas continuaram o trabalho que Jesus iniciou aqui na terra. Glória a Deus! E eu e você somos pessoas que vamos continuar fazendo isso. Jesus amou essas pessoas. E está aqui a conclusão dessa mensagem. Saúde coletiva se dá através de uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável se dá através de relacionamentos saudáveis. E no fim dessa linha, relacionamentos saudáveis existem quando há amor. Quando há amor. Quando nós amamos uns aos outros, aliás, no capítulo 13 do Evangelho de João, essa é a característica que define quem nós devemos ser. Jesus diz: e vocês serão conhecidos como meus discípulos, não por terem uma igreja bonita, não por terem um ministério de louvor abençoado, não por terem ar-condicionado agradável no domingo de manhã, não por terem dinheiro, mas em vos amardes uns aos outros. Relacionamentos saudáveis são ordem de Jesus. E eu queria trazer uma aplicação para nós. Queria chamar o ministério de louvor aqui no altar. Diante de tudo isso que eu falei, nós temos o desafio de viver isso aqui na nossa igreja. E a beleza, ah, pastor, não se relacionar dá muito trabalho, pastor, se relacionar frustra, pastor, se relacionar decepciona. É, mas Deus se relacionou, no meio da crise Ele se relacionou, e o nosso Jesus resolveu ensinar para mim e para você, que o Evangelho é baseado em relacionamento. E eu quero trazer para você um convite. Como eu disse, esses dois domingos são fundamentos que nós estamos trazendo. Esse convite é um instrumento que a nossa igreja tem, meus irmãos, e já existe, e que na minha opinião é uma das melhores ferramentas para que isso se desenvolva. O nome dessa ferramenta é célula. Meus irmãos, não há melhor lugar do que uma célula para que relacionamentos saudáveis aconteçam. Eu não sei se você faz parte de uma célula, mas eu quero dizer a minha experiência. Eu vivo células há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, eu e minha esposa vivemos em ambiente de célula. E os meus maiores testemunhos não são do crescimento e das multiplicações das nossas células. Isso aconteceu, isso acabou de acontecer com a nossa célula aqui no final do ano. Nós estamos multiplicando, graças a Deus. Mas não são esses os maiores testemunhos. Os maiores testemunhos que eu tenho nas minhas células são quando pessoas vieram e apresentaram um câncer como um problema, e todo mundo se juntou e começou uma corrente de oração para que a gente caminhasse ali. As minhas maiores lembranças são quando alguém falou: meu casamento está em crise, eu estou à beira de um divórcio, e todos se juntaram, e através de um relacionamento, nós começamos a colocar aquilo ali no altar do Senhor. Minhas maiores lembranças são formaturas, são empregos novos que Deus deu, que alguém chegou e falou: olha, eu consegui um emprego novo, eu estava desempregado, e a gente celebrava a Jesus junto por um emprego que uma pessoa conseguia. Meus maiores testemunhos são nascimentos, um bebê que aparecia, um casamento que acontecia. Meus irmãos, há 20 anos, nós estamos vivendo em células da minha casa, e nós estamos tendo a oportunidade de nos relacionar com pessoas, e no meio desses relacionamentos, a gente tem visto o Senhor se mover. Eu não sei se você frequenta alguma célula, eu não sei se você faz parte de alguma célula, não sei se você já se frustrou com alguma célula, mas eu quero dizer para você que relacionamento é algo extremamente importante, sem o qual uma igreja não é uma igreja saudável. Uma igreja não é um auditório com espectadores que ouvem uma palavra e vão embora e vivem as suas vidas no singular. Uma igreja é uma comunidade que louva ao Senhor, se relaciona com Ele e ama aos seus irmãos. Essa é uma palavra doutrinária para nós nessa manhã, para que nós possamos pensar: o que é igreja? Como eu estou vivendo a minha igreja? E por último, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero contar um testemunho fresquinho do que aconteceu aqui, aqui, literalmente aqui. Segunda-feira, eu fiz uma viagem pela igreja, e eu voltei no fim da viagem, e não viria para a igreja na segunda, porque foi uma viagem cansativa, mas eu falei: eu vou lá rapidinho. E cheguei aqui na segunda-feira, quando eu cheguei aqui, o pessoal da zeladoria falou para mim: olha, tem uma pessoa dentro do templo. Eu falei: segunda? É, sozinha. Eu falei: é, tá bom. E eu cheguei aqui, meus irmãos, tinha uma pessoa aqui dentro, eu não vou falar nome, não vou falar caso, porque é alguém da nossa comunidade, mas aquilo ali mexeu comigo, porque quando eu cheguei aqui, tinha uma pessoa chorando, em crise. Uma pessoa muito bem sucedida na sua vida profissional, uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira, uma pessoa muito bem sucedida naquilo que ela faz, mas numa segunda-feira à tarde, fora do... Nós estamos acostumados a entrar aqui e ver muita gente, estamos acostumados a pregar com muita gente, e na segunda-feira eu entrei e as luzes estavam inclusive apagadas, e eu olhei para aquela pessoa, e ela estava chorando, e eu sentei do lado dela e já me emocionei, porque em primeiro lugar eu falei: essa pessoa entendeu que a igreja, mesmo sendo um ambiente físico, é um lugar que no meio da crise, no meio do caos, a gente pode correr e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E é isso que essa pessoa estava fazendo aqui segunda-feira. Mas ainda foi maior a minha alegria, porque ao lado dela tinha uma outra pessoa. Eu falei: são dois. E estava escuro mesmo, meus irmãos. Eu até falei para o menino: acende a luz, por favor. E nós ficamos um tempo conversando. E do lado dessa pessoa tinha uma outra pessoa. Eu falei: mas quem é você? Ele falou: eu sou um amigo que o conhecia aqui na igreja, e que quando ele estava no meio do caos, ele me ligou, eu percebi que ele não estava bem, e quando ele veio para cá, eu larguei o meu trabalho e vim para cá com ele também. Estamos nós dois aqui, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, chorando, mas confiando que o Senhor está nesse lugar. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E eu virei para eles e falei a mesma coisa. Eu ouvi tudo, e eu falei assim: olha, eu não tenho resposta para o que você está me falando, mas eu conheço um Deus que se relacionou, que se relaciona, e que no meio da crise tem condições de trazer uma nova história para você e para vocês. E eu, meus irmãos, ao mesmo tempo que a gente viveu um ambiente muito, muito forte, eu olhei para aquela pessoa e eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Porque no meio da igreja, enquanto a gente está aqui celebrando, a gente tem espaço para o choro, para o lamento e para a voz de Deus ser suave e constante. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Meus irmãos, saúde coletiva existe em uma comunidade. Saúde coletiva existe na igreja. E para que essa comunidade seja saudável, relacionamentos saudáveis tem que estar aqui dentro. E biblicamente, Deus mostra para mim, Ele se relacionou, Ele em meio à crise se relaciona, e Jesus mostra para mim e para você, que é no relacionamento, que a gente vive igreja. Eu não sei como você está nessa manhã, não sei se você está se sentindo sozinho, eu não sei se já se frustrou com algum relacionamento, eu não sei se a tua casa está vivendo uma crise relacional, eu não sei se quando fala célula você até treme porque as experiências não foram boas, mas eu quero convidar você nessa manhã a viver, meus irmãos, uma das experiências mais fantásticas que eu vivi aqui, que foi segunda-feira, meus irmãos, com ninguém não, porque nós éramos três, e a Bíblia diz que aonde dois ou mais estão, o Senhor está, mas poucas pessoas. Meus irmãos, e a presença de Deus foi tão forte, a presença de Deus no nosso meio foi tão forte, e nós oramos, e nós choramos, e de repente aquilo ali começou a ser invadido por uma paz, a paz que excede a todo entendimento humano. E eu quero convidar você a experimentar disso nessa manhã, antes de nós terminarmos o culto. Eu sei que muitos já vieram aqui na frente, mas é bom esse passo físico, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Ah, mas eu estou no meu lugar, Deus pode falar comigo aqui, eu poderia contar outras experiências, não dá tempo para isso, de como esse passo físico é pedagógico. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse final de janeiro, a colocar mais um fundamento. Como eu falei no domingo passado, eu estou trazendo mais um: relacionamentos saudáveis. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, enquanto nós cantarmos, vir aqui e falar: Senhor, eis aqui a minha vida. Se você está bem, agradeça pelo seu relacionamento. Se você está no meio de uma crise, você está ouvindo que Deus no meio da crise fala com você. E se você precisa crescer, se envolver na igreja, essa é a manhã que Jesus está dizendo para mim e para você, é através do relacionamento que a igreja cresce. Sai do seu lugar, vem para cá, coloca os seus relacionamentos diante do Senhor aqui no altar, enquanto nós cantamos. Pode vir pelas laterais. E